Obrigado, senhor presidente, eminente senador Paulo Rocha, do nosso valoroso estado do Pará. Senhores senadores, telespectadores, ouvintes, senhor presidente, domina os noticiários da imprensa, ainda dentro do tema mais persistente da atualidade referente a Lava Jato, domina a decisão que liberou da prisão o senhor José Dirceu. E essa atitude da segunda turma do Supremo Tribunal Federal está se prestando a um grande debate. Se houve ou não houve excesso de prisão preventiva e se outros envolvidos que se acham reclusos devem ter a mesma destinação. Mas justamente pelo alarde que vem se criando e pelas apreensões com relação a esta que é a operação mais marcante da vida nacional, pelo menos em nosso período contemporâneo, está assustando as pessoas porque esta operação Lava Jato tem sido muito bem-vinda, porque ela está conseguindo, ainda parcialmente, consolidar uma aspiração de décadas dos brasileiros, que era a persecução à corrupção no Brasil. E quando se discute o personagem José Dirceu, que é um personagem multidenunciado e que está condenado atualmente a 32 anos e um mês em duas penas aplicadas pelo juiz Sérgio Moro e ainda está respondendo em fase de instrução um terceiro processo. E quando se o coloca em liberdade, surge o temor dos brasileiros de que a Operação Lava Jato comece a sofrer prejuízos e não chegue ao seu destino. Então, a partir dessa decisão e já na sequência, já na fila, um outro pedido de habeas corpus, muito rumoroso, referente ao senhor Antônio Palocci, é que tivemos ontem a grande repercussão da decisão do relator desse processo, ministro Edson Fachin, de não permitir que esse habeas corpus, depois do seu indeferimento monocrático, que esse processo vá de novo para a segunda turma do Supremo, onde há uma tomada de posição preconcebida à parte PRI daqueles outros três ministros que ali vêm julgando em decisões notoriamente contra a Lava Jato. Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli. E aí, o ministro Fachin, em vez de devolver o recurso do habeas corpus para a segunda turma, onde certamente a destinação seria a mesma dada a Bunlai, a Genu, a Eike Batista, manda para o plenário do Supremo Tribunal Federal, onde a composição plena do colégio da Suprema Corte poderá apresentar uma outra decisão. E aí gera-se a expectativa do momento. Agora, suscita também, senhor presidente, senhores senadores, uma desconfiança, uma indisposição, uma intriga, vamos dizer assim, dos brasileiros com relação a esses três ministros, que não estariam em sintonia com a vontade e nem mesmo com a jurisprudência firmada pela maioria dos ministros, o que há de ser confirmado no julgamento em plenário nos próximos dias. Porque há outros ministros que pensam diferente, talvez em maioria, e aí mantenham os envolvidos na Lava Jato, mantenha-os recolhidos a fim de levar a bom termo essa longa investigação que vem se processando e que deve muito ao surgimento da Lei das Delações, que é uma lei histórica, marcante, que mudou os costumes do judiciário no Brasil. A Lei número 12.850, do ano de 2013. A Lei das Delações. É justamente em função desta lei que mudou-se o critério de investigação pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e pelas determinações das prisões preventivas por parte dos tribunais do Brasil. E é por isso, senhor presidente, que eu tenho aqui no Senado Federal uma PEC número 35/15, que procura mudar a sistemática de indicação dos ministros do Supremo. Porque já é hoje um consenso de que a influência política na Suprema Corte tem sido muito grande. E é disso que nós queremos nos livrar, porque já está mais do que demonstrado que há posições ali tomadas que têm fundo ideológico, fundo político partidário. Daí porque já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, já veio aqui para o plenário e foi devolvido em razão o projeto de uma emenda do senador Cristóvão e atualmente se acha de volta na Comissão de Constituição e Justiça, agora sob a relatoria da senadora Ana Amélia. E esperamos brevemente que esse projeto venha, que essa PEC venha para cá e que tenhamos uma decisão do Congresso Nacional mudando daqui por diante o sistema de formação da Suprema Corte. Não mais pessoas que têm compromissos, como visivelmente esses ministros da segunda turma têm mostrado, por razões que me dispensam de recapitular aqui quais são. Para que tenhamos daqui por diante a formação de uma Suprema Corte integrada por juristas, pessoas completamente afastadas de suspeitas, que sejam escolhidas por uma comissão de integrantes do Judiciário, do Supremo, dos três tribunais superiores, da Procuradoria da República, pela Ordem dos Advogados do Brasil. E só depois de uma lista tríplice formada por esta comissão de 7 é que venha a PEC para a escolha do presidente da República, mas não da sua opinião, não do seu desejo, mas sim da vontade daqueles que trabalham, operam o direito no Brasil há muito tempo. Juristas afastados de qualquer suspeição. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade, em que estamos na expectativa de um novo entendimento, quem sabe lá, que restabeleça a confiança dos brasileiros na boa ordem da Lava Jato, que neste momento está ameaçada, corre riscos, assim como outras inúmeras operações de muitas expectativas no Brasil e que não deram em nada, Satyagraha, Castelo de Areia, entre outras. Não se pode admitir, não se pode pensar que esta operação tão saudada, tão aplaudida pela sociedade brasileira, corra riscos e se transforme numa grande frustração. E contribuindo para isso, que repito, eu espero, senhor presidente Paulo Rocha, que nós possamos brevemente mudar esse sistema de formação do Supremo Tribunal Federal, porque este sistema não nos merece confiança pelos resultados que vêm sendo apurados a todo instante. Muito obrigado.